Sem Rumo com Matteo Chang. Boa tarde, quarta-feira, mesmo dia. Meio que considera isso como parte 2 do primeiro episódio que eu soltei agora há pouco. Eu falo meu nome diferente toda vez, né? Em cada episódio é ou é Matteo Chang ou Matteo Chang. Enfim, agora que passou o horário de almoço, o Teteu tá de boa aí, ele consegue, ele tá com barriguinha cheia, tá com iPadzinho, tá de boas lá, esse safado. Pior que assim, uma das coisas assim, tem dia que eu trabalho, eu faço home office, né, trabalho de casa, e pra mim a dificuldade não é que meus filhos me pentelham ou... sabe, vem atrapalhar alguma coisa, porque eles são até que obedientes nesse aspecto. Se eu fechar a porta aqui, eu falo para eles, não, papai precisa concentrar, precisa trabalhar, quando o papai abrir a porta eu posso sair e brincar com vocês. Eles vão obedecer, eles ficam na deles, eles ficam na sala e ficam de boa. Minha dificuldade é de... tô sentado aqui, meus filhos estão 5 metros de distância e eu quero muito estar com eles, sabe? O problema de trabalho de casa não são eles, sou eu, de querer passar tempo com eles. Mas não, é de boa, eles são bem tranquilos nesse sentido, eles ficam na sala aí, ou eles estão brincando entre eles quando Noah volta da escola, ou eles estão assistindo TV, ou passam um tempo com a mamãe. É que mamãe já, né, já fica na cozinha, já dona de casa, né, tá limpando a casa, lavando roupas, coitada. É trabalhoso, viu? Não é fácil, não é, tem que bater palmas para as donas de casa, os donos de casa. Você sabia que existe isso, né? Tipo, tem homens que nasceram para ficar em casa e cuidar dos filhos e realmente fazem um trabalho melhor do que a própria mulher. Sabe, não é tão comum, obviamente, infelizmente acho que deveria ser mais comum, com cada vez mais mulheres entrando no mercado de trabalho e não querendo levar uma vida de dona de casa, em vez do casal largar os filhos com uma diarista, uma empregada, um babá. Eu não consigo largar a educação dos meus filhos na mão de outra pessoa. Eu, pessoalmente, não consigo. Não julgo quem faz. Eu entendo que cada situação é situação. Mas se eu tiver a opção de um dos dois pais estarem em casa com os meninos, eu prefiro. E foi o que a gente escolheu, né? A minha esposa... tiramos ela do mercado de trabalho porque ela resolveu ser dona de casa. Que também é tão difícil quanto... mas se fosse ao contrário, eu, nossa senhora, adoraria ser dono de casa. Você não sabe o que você está falando, Matheus. Eu sei, eu ajudo bastante, né? Mas, pô, ficar o dia inteiro com meus filhos. Porque, meu, daqui a uns anos já era isso. Daqui a pouco, piscou o olho, os moleques têm 18 anos e só querem saber de pegar carro emprestado, emprestar cartão, papai... ou não, pai, eu preciso do Uber, eu preciso recarregar meu Uber. Logo, logo vai ter um pré-pago da Uber. Não há necessidade, porque a gente já tem pré-pago de cartão. Mas aí eles vão lá com seus celularzinhos, seus smartphones, falando no WhatsApp com os amigos, vão estar no Tinder aí. Tô vendo. Vai querer passear com o papai, mas nem... passar vergonha na frente dos amigos. Imagina, eu sou o tipo de pai que eu levaria eles para uma balada, esperaria na frente da balada, e assim, só para zoar, meu, eu ia buzinar e fazer o maior vexame quando eles saem. Filho! Vai pegar nada de mulher. Coitados. Aí a minha ideia é essa também. Se um dia eles trazerem a namorada pra casa, eu vou chegar e falar assim: já, filho! Já trocou de mulher, mano? Esse é o meu filho. Só pra ver a briga entre os dois. Isso ia ser engraçado também. Pai mala. Pai mala. Bom, eu gosto de falar, não sei rumo, eu gosto de ler um pouquinho de notícias com vocês, porque é uma maneira de eu falar sobre algo que, né, sei lá, o que tá rolando aí, manter atualizado. Hoje eu tava, agora há pouco eu tava olhando no meu feed do Facebook. Sim, eu ainda vejo o Facebook, porque ele é relevante. É relevante. Você pode não entrar, mas Facebook ainda é relevante. Let's see here, deixa eu ver. Facebook Daily Access. Acesso diário de Facebook. Quantas pessoas? Olha. Facebook ainda conta com 45% de visitas nas redes sociais. 1,59 bilhões de pessoas, em média, entram no Facebook por dia. 1,59 bilhões de pessoas entram, tá? Isso é um número surreal. Tudo bem, não é relevante mais para a molecada. Outro tema que eu vou falar durante a minha palestra, né? No dia 28, eu acho. Só estou esperando o pessoal liberar para eu disparar também, convidar todos vocês via Instagram. Mas quem está escutando aqui, vocês vão ter o privilégio de saber de antemão o que que vai esperar. Mas um dos temas que eu queria falar, na verdade, era em questão das faixas etárias. Você sabia que outro dia eu estava no aniversário da minha sobrinha, né? Ela tem 10 anos. Não sei, não lembro se eu falei isso no podcast ou não, se eu me repeti, desculpa. Mas eu tenho que repetir porque eu achei muito, muito legal. No meu Instagram eu tenho 12 mil seguidores. Eu caí de 15 mil para 12 mil. Porque no, quando eu bati 15 mil, que era a minha meta para, na época, para mostrar para as pessoas, né? Deixa eu voltar um pouco à história. Tinha uma época que Instagram eu estava usando mais para uso pessoal, né? Como eu faço consultoria de marketing, consultoria implementação, mapeamento, execução de trabalhos, tudo relacionado ao mundo digital, ao mundo online, né? O que isso significa? A gente tem produção, vídeo, áudio, a gente tem site, website, e-commerce, monta e-commerce, aplicativos, a gente monta podcasts, a gente monta cursos online, tudo que você imagina que você precisa para começar seu negócio online, ou para fazer a transição de offline para online, a gente faz. Branding, estudo de mercado, tudo. E assim, na época, na mesma semana, um dos meus clientes, ou prospectos, né? A gente estava negociando um contrato, o meu cunhado e um amigo. Assim, momentos separados, os três na mesma semana chegaram e falaram assim: mas ué, Neto, você trabalha com marketing digital, mas você só tem 1.000 seguidores. Aí isso me pegou um pouco, porque realmente isso é verdade, né? É espeto de pau, casa de ferreiro, ferreiro, pau. Isso aí. E eu falei: não, beleza, né? Que saco. Eu não queria, porque eu sei o que que isso a demanda de uma pessoa, uma vez que você meio que chega num número alto. Para mim, 5 mil seguidores já é um número alto. Você já imaginou 5 mil pessoas te seguindo, andando na rua, onde você for? Entrou no carro, você saiu para a rua, tem 5 mil pessoas nos seus carros também te seguindo. É gente pra caramba, tá? É muita gente. Mas eu sabia que, ok, minha meta era: beleza, deixa eu mostrar para eles que eu consigo fazer o que eu prego, que eu vivo o que eu prego. Em um mês eu bati 11 mil, no segundo mês eu bati 15 mil, em mais uma semana, né? Em 5 semanas eu bati 15 mil seguidores, só para mostrar que eu conseguia. Porém, vem com um problema, porque uma vez você entra nesse mundo, cara, é super importante você responder as perguntas, conversar, se relacionar, porque tem tudo a ver com o que é rede social. E eu não tenho, assim, um tempo, tipo, para dedicar 15 mil pessoas. Infelizmente, desculpa, sabe? Meu número ideal seria 2 mil pessoas, 3 mil pessoas seguindo. Esse é o meu número ideal. Eu gosto porque é um conforto, eu tenho uma intimidade maior com cada seguidor, sabe? É um dos motivos que eu falei que eu nunca procuro a números exorbitantes. Isso não significa muita coisa. O bom é que 77% dos meus seguidores são reais, o resto é falso, então é bom. Bom porque são menos pessoas reais realmente que eu não que eu preciso dar carinho ou atenção. Eu quero me interagir, me relacionar com as pessoas porque eu acredito muito que redes sociais foram feitas para a interação e não para a venda, não para ser uma vitrine da sua loja física ou online. E a grande maioria do erro de muitas empresas hoje é que eles fazem justamente isso. Enfim, falei tudo isso sobre o quê? Por quê? Quando eu fui nesse aniversário aí da minha sobrinha, no TikTok, eu tô no TikTok também, eu tenho 115 seguidores. Pouca coisa, muito pouca coisa, que é ótimo, porque é, no, novamente, TikTok eu tô usando mais pra dar risada, curtição pessoal, mas também para aprender o algoritmo, aprender como funciona, as funcionalidades, tudo. E no aniversário, a minha sobrinha chegou para a amiga dela e falou assim: Ah, meu tio, ele é mó famoso. Aí a amiga chegou e falou: Sério, quantos seguidores? Não, ele tem mais de 120 seguidores. Tipo, umas quatro meninas: Nossa, vamos fazer o um TikTok junto. Eu me senti estrela, né? Yeah! Mas eu só tenho. Eu falei, na hora, eu falei para as meninas: Eu falei, mas meninas, no Instagram. O tio tem 12 mil. Sabe, falei bem assim. O tio tem 12 mil. Se achando, né? Cara, você acredita que as quatro meninas de 10, 11 anos de idade fizeram cara feia? Tipo, coisa de velho. Eu achei isso muito, muito, muito legal. Porque a grande maioria da gente hoje vive no Instagram. A gente acha que Facebook é para velho. E realmente, as pessoas que mais interagem lá, assim, que mais realmente estão lá, assim, ativos, ativos, que vão lá e teclam e leiam tudo, são pessoas do demográfico de 45, 50 para 70 anos de idade. Começa nos 50 anos de idade e eles que estão lá vivendo lá. Eles utilizam o Facebook mais como meio que um jornal e manter um pé dentro da sociedade, que eu acho ótimo. Porém, quem tá usando mais Instagram e Snapchat já não considera Facebook o jovem. Agora, fala com as meninas de 10 anos a 15 anos. Elas vão te olhar e falar assim: Eu? Instagram? Insta o quê? Falei: Elas valorizam mais meus 120 seguidores no TikTok do que meus 12 mil seguidores no Instagram. Que incrível isso. Eu achei super incrível. Parei aqui num post de um cara chamado Peng Jun, é um chinês. Ele fala que ele gastou 1 milhão de dólares em impulsionamento no Facebook e no Instagram. E ele documentou todo o passo dele. Então, o cara gastou 1 milhão de dólares só impulsionando. E ele documentou tudo, e ele montou um curso e um monte de case para você clicar nesse link e para você entrar no funil do cara. Beleza, né? Aquele funil maravilhoso, engana trouxa. Vocês vão descobrir que eu não suporto isso. Eu acho totalmente errado você estar tá enganando uma pessoa. Mas enfim, ó, voltando. Aí ele gastou 1 milhão de ads. E. Assim, tem bastante like, deu 3, 4 mil likes já, meu. Nossa, bastante por 4 mil reações, centenas de comentários, e centenas de compartilhadas. Para hoje no Facebook, para você postar uma coisa, impulsionar ela e ter esse tipo de reação, muito, muito bom. Muito bom, porque isso são números que a gente conseguia 2, 3 anos atrás. Só que para mim. Já de cara, eu sei que vai me puxar para um funil. E outra coisa, eu, na minha experiência, eu devo ter gastado R$ 1 milhão de impulsionamento, tá? Não somente meus, mas para dos meus clientes. Ao longo dos meus últimos 6 anos, que eu realmente estou mexendo mais com esse pago, lado de marketing pago online nas redes sociais. E uma coisa que eu descobri, uma coisa que eu aprendi durante esse tempo, é que não tem como você utilizar um ad templatado. O cara, ano passado, que escreveu aquele copy. Copy é copyright, né? Que é o texto, né? Que é para é o texto que te chama a atenção, ou é a história que o storytelling, né? A história que o cara vai te contar, ou para chamar sua atenção, ou é a jornada do herói, como eles chamam, né? Ou no CPL, no cara, como que chama? Nem lembro mais o nome de um dos primeiros, né? Os pioneiros desse mercado aí, o cara ganhou milhões. Dos trouxa e pulou fora. Agora prega sobre felicidade, importância de felicidade e gratidão. Uma coisa que aprendi é isso: o copy, algoritmo do Facebook e do Instagram muda todo segundo, porque ele aprende, ele é machine learning, eles já implementaram inteligência artificial desde o ano passado. Quer dizer que o algoritmo do Facebook hoje vai ser diferente daqui 5 minutos já aprendeu novas coisas. Porque imagina 1,59 bilhões de pessoas imputando dados para um supercomputer que conseguem ler os dados e direcioná-los para ele aprender o que que as pessoas estão curtindo ou não estão curtindo, o que que as pessoas estão mapeando as pessoas. Então, por mais que você pegue, por exemplo, um copy que o cara fez e deu certo, e você copia, cola, só troca nome e usa para você, não vai funcionar. Os tag words já mudaram, a tendência já mudou, isso já tá, entendeu? Então, assim, beleza, o cara quer te ensinar tudo que ele aprendeu gastando R$ 1 milhão, US$ 1 milhão. Cara, quer saber, meu? Vamos clicar aqui. Pra ver quanto custa essa parada. Tá. Deixa eu abrir uma nova janela. Bem, bem. Ok. MillionDollarAds.com. Claim your copy. Então você vai, basicamente, é um free copy. Então é um PDF gratuito. Deixa eu fechar esse vídeo aí. Yada, 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 Storybender. Ah, então ele segmentou vários tipos de copies e impulsionamentos. Tem o de jornada, né? Jornada, tem o de blockbuster, que. Como você chama? Ok, então, assim, coisa assim de choque. Tem outro que é Storybender, que é para dar uma virada no, no, na história. Yara, 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 ele falou que aumentou 172% de clientes de dia por noite, de noite por dia. Quando você lê essas coisas, quando algo é bom demais para ser verdade, normalmente é, viu? Tem outro de objeções, de derrubar mitos e objeções. Deixa eu ver, tem imagem. Então ele segmentou. Para quem que serve esses tipos de esse ads, né? Esse livro dele? Para coaches, autores, redes sociais, software, produtos físicos, donos de restaurantes, pessoas que trabalham com marketing de afiliado, pessoas no ramo de saúde, financeiro, músicos, cozinheiros, gastronomia, astrologia, quiropratas, pessoas que trabalham com suplementos, legislação, advogados. Maquiagem, desenvolvimento. Todo mundo. Tá? E. Nossa Senhora! Esse investimento vale US$ 1.000. Ele diminuiu para 114 dólares. E agora, só porque eu cliquei nesse link, ele está tirando mais 100 dólares. Então, o. tá falando assim: leia o livro, copia os meus copies, customiza para o seu produto ou serviço, e durante os próximos 12 meses você vai gerar mínimo US$ 1.000 como resultado direto de implementar as estratégias dele, tá? Por tudo isso por 14 dólares, 14,95. Por 15 dólares, ele está te prometendo que dentro de um ano, US$ 1.000 vai voltar. Que é realmente ótimo. 14 dólares, 15 dólares, not bad. Se 1.000 pessoas comprarem, é US$ 15.000 que ele ganhou, investindo pouco dinheiro no negócio deles. Basicamente, ele compilou vários cases, organizou e fez um negócio. Fez um negócio unificado, né? So, umas coisas aqui, umas ideias. Primeiro, eu sempre falo, não há caminho curto, tá? Não existe atalho, tá, para o sucesso. E é cara que te vende sucesso rápido, tá tentando te enganar, na minha opinião. Sempre. Sucesso rápido não existe. Vamos supor assim, beleza, ele gastou US$ 1 milhão, certo? Dependendo do ad, quando eu faço um impulsionamento, o retorno esperado em cima do real é no mínimo 5 vezes, vai. 5 vezes. Então, se eu colocar R$ 10, a minha intenção é conseguir R$ 50 de volta com aquele R$ 10 de investimento. Que seja R$ 50 ou que seja 50 seguidores, tanto faz, tá? Dependendo do tipo de ad que eu tô montando. Vamos ser um pouco mais conservador, tá? Vamos falar em 25%, tá? 2,5 vezes o meu retorno do investimento. Se eu gastar US$ 1 milhão sobre esses 25%, isso significa que eu ganhei 1,25 milhões de dólares de lucro com minhas estratégias, tá? Ao longo dos anos. Vamos dividir em 10 anos, só para facilitar. 10 anos ainda é US$ 125 mil que eu ganhei por ano. Tá entendendo? Por que que um cara pegaria uma baita estratégia dessas? Que vamos supor, olhando para o lado mais pessimista, eu estou ganhando, dobrando meu dinheiro. Aliás, dobrando mais ou menos, né? Tipo, você está pegando 25% a mais, porém você tem seu principal de volta também. Por que que você venderia? Por que que você venderia? Porque você vê que, olha, esses funcionam. Deixa eu ver se eu consigo escalar isso maior. Por quê? Se ele vender isso no online para milhares e milhares de pessoas, são milhares e milhares de pessoas utilizando as estratégias que funcionou para ele anos atrás. Significa que milhares de pessoas estão utilizando estratégias antiquadas hoje, que provavelmente não vão te trazer o resultado como trouxe para ele. Eu venderia quando eu sinto que as estratégias não estão funcionando. Se eu pensando nesse caso, minhas estratégias são top. O que eu vou fazer? Vou fazer um geralzão. Aqui, ó, formato da bolacha é assim. Usem isso que vai te trazer muito dinheiro e só vai te custar 15 dólares. Pouca coisa. É pouca coisa se você for ver. 15 dólares, R$ 60. Meu, R$ 60 pro cara me gerar 5 vezes isso, ou até mais, né? Ele está prometendo pelo menos US$ 1.000. Então, retorno alto. Eu coloco 15, eu faço tudo que ele falar e eu vou ganhar US$ 1.000. Parece fácil. Por que não? Por que não? Se eu colocar 60, imagina um negócio onde você bota R$ 60 e você tem um retorno não garantido, mas do jeito que ele falou, ele garante que você vai ter mínimo retorno no primeiro ano de R$ 4.000. Comprando um produto de R$ 60 dele. Interessante. Interessante. É tipo eu chegar para você e falar assim: olha. Olha, eu inventei uma gasolina nova. Que você vai comprar por R$ 60. Só que essa gasolina nova, ele vai te durar por R$ 4.000 de gasolina normal. Você compraria? Ah, tá vendo? Meu, certeza. 75% das pessoas que estão ouvindo pensam assim: pô, oxe, fácil. Gastar 60 pra não, sabe? Pra deixar de gastar R$ 4.000 ao longo do próximo ano em gasolina? Oxe, tá vendo? Por isso que pega. Não tô te chamando de trouxa, tá? É porque psicologicamente a gente faz essa associação e a gente olha e fala assim: nossa, uma barganha boa. O cara tava perdendo. Eu tô em vantagem. Eu comprando isso, estou aproveitando desse cara, que é uma das sacadas que o pessoal ensina, né? De como fazer funil de vendas online. É para você. Se você consegue enganar a pessoa e sentir que ele tá tomando vantagem de você, falaram. As estatísticas mostram que você tem quase 80% de retorno. Tá? Mas é sonho. Não existe gasolina de R$ 60 que te ajuda a rodar como se fosse 4 mil. Tá? Meu, sei lá. Eu tô lendo os comentários aqui. Pessoal. Mais um fake. Herói fake. Falando da sua jornada. Espera só mais um mês e ele vai soltar outro programa que vai mudar sua vida de novo. É realmente incrível. Nossa, eu vou falar isso, eu vou dar uma dessas. Só pro pessoal parar de ser besta. Vocês precisam parar de cair nesses. Cara, nas minhas palestras eu nunca vendo nada. Eu nunca tento vender. Não quero dinheiro deles, porque normalmente quem me contratou já me pagou. Quem me contratou já me pagou, eu não preciso do dinheiro de. Oh, gente, galera! Eu não vou falar isso, porque tem palestrante lá que tem livro, provavelmente ele vai vender livro lá. Mas eu jamais chegaria a falar. Né? Agora, se eu tivesse livro e eu soltasse essa na palestra, que eu não vejo nada de errado, tá? Com o cara vendendo livro, ou curso, whatever. Mas eu daria algo extra. Pelo fato assim, galera, vocês estão aqui, eu quero trazer o maior valor possível. Quem quiser comprar o livro hoje aqui, me ajudar, eu também quero te ajudar. Vocês vão comprar o livro, dentro do livro eu deixei meu telefone no cartão, telefone pessoal no cartão, tá? Traz o livro para mim, eu vou assinar seu livro e com o meu telefone você vai poder me mandar uma mensagem para a gente marcar uma conversa, um bate-papo de uma hora. Beleza? Cara, isso sim. Nossa senhora. Nossa, eu vou pular de alegria se algum palestrante fizer isso. Porque isso, para mim, é o verdadeiro, real sentido de trazer valor a alguém. Um dia eu quero escrever um livro. Adoraria. Eu preciso parar, né? Preciso parar um tempo. Oxi, lá, eu vou. Vou nicotinar enquanto falo com vocês. Eu preciso parar um tempo. Vou pegar meu microfone aqui. Eita. E eu preciso sentar e escrever um livro. Adoraria escrever um livro. Vender um livro. Eu tenho uns dois livros na cabeça, de tópicos que eu gostaria de escrever. E se um dia eu estou numa palestra, estou num curso, tem um negócio que a gente chama de upsell. A gente tem um upsell. Que além do cara pagar para vir assistir a minha palestra, o cara sai pagando para comprar algo meu. Então o cara acaba gastando duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Isso acontece no Millionaire Mind. Sabe, tem curso chamado Millionaire Mind, tem aquele curso de marketing de guerrilha, não sei o quê, tem aquele não sei o que de sucesso, mentalidade de sucesso. Eu tenho um amigo meu que adora ir nesses lugares, o cara adora, adora, adora. Em tudo que é desses mente de milionário, psicologia de sucesso, ele vai em todos. Gasta 5, 6, 7 pau pra ir nesses negócios, vai lá, se empolga. Gasta mais 5, 6, 7 pau comprando os bagulho que eles vendem lá. Sai de lá. Super feliz. Que é bom pra ele. Você tá feliz? Ótimo. Mas se isso realmente muda a vida, já não sei. O que eu faria, o que eu gostaria de fazer é chegar e falar, ó. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se eu consigo pedir para fabricarem boné para mim. Boné. Fabricar um boné. E eu vou vender esses bonés no local. A base de custo, basicamente custo. Eu quero uns 10 bonés meus. Então vou embutir os 10 bonés, o custo dos 10 bonés, distribuir nos bonés que eu vou vender lá, tá? Será? Será que eu faço isso? Nossa senhora, isso vai dar um trampo. Mas quem comprar o boné, eu vou autografar. O cara se achando famoso. Vou autografar. E eu quero deixar, sentar, sabe, chegar e falar assim: ah, autografar e chegar e falar pro cara assim: ah, cara, meu telefone, vamos conversar por meia hora para te dar umas ideias em como ajudar o seu negócio com redes sociais, tá? Acho que vou fazer isso. Vou tentar, vou ver se vai dar tempo também para fabricar os bonés até. Deve dar, né? Um mês. Sabe, isso é bom, sabe por quê? É um win-win para mim. Por quê? Além de você entregar valor pro cliente, o cliente está comprando um produto seu, você está entregando coisa mais valiosa que é o seu tempo, né? Você está sentado conversando com uma pessoa. Isso me dá uma oportunidade também de gerar novo conteúdo, mais conteúdo. Por quê? Sento, pego o meu cameraman, peço para ele gravar a conversa de meia hora em vídeo, pá, posto. Se eu vender 100 bonés, são 100 vídeos de conteúdo que eu vou poder pôr. Daí o que que eu faço? Pego esses 100 vídeos, peço para alguém transcrever, escrever, né? Daí eu mando para uma pessoa de letras, que se formou em letras, falo: olha, quer fazer um bem bolado? Você escreve um livro com esses textos que eu já te, que eu te, tô te colocando. Você são transcrições. Escreve um livro, organiza, faz um trabalho. Eu quero montar um e-book, barato. Aí eu te pago comissão de todas as vendas. Além da comissão, eu te pago pelo serviço. Por quê? Quando você paga alguém só pelo serviço, ele vai ficar assim: ah, beleza, serviço feito, quero fazer logo para receber logo, e morreu. Mas quando você oferece comissão, com o valor: ah, vai custar R$ 2.000, Matheus. Tá bom, eu te pago 2.000, mas você aceita também 10% de comissão? Para você caprichar mesmo. Toda venda, cada vez que esse e-book vender, você vai ganhar 10% de comissão. E a pessoa vai dar sangue e suor. Porque dois pau, mais se eu vender 2.000 cópias a R$ 20, 10% é R$ 2, vezes 2, mais 4 pau. A pessoa conseguiria triplicar seu investimento de tempo. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Tô falando aqui, já. Falei que seja feito. Vou correr atrás do boné agora. Meu, cara, eu não gastei nada. Eu não vou gastar nada com isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Só não sei se todo mundo vai comprar, né? Ó, porque o evento vai ter 300 pessoas. 300 pessoas, se eu chuto... Se eu fizer um bom trabalho, eu chuto... Ah, eu preciso ver também com a organização se eles permitem que eu venda. Se eles falarem que sim, tudo bem. Se não, aí já era o esquema. Se eu pedir para fabricar 100 peças, que normalmente é o mínimo, né, de bonés que você pode solicitar, pedir. Se eu pedir 100 peças, cara, isso é ousado, hein? Achar que 30% das pessoas vão comprar o seu boné, eu acho que isso é ousado. Vamos confiar, vamos ter fé. De repente 100 pessoas compram. De repente eles compram não pelo boné, mas pelo meu tempo. Talvez seja isso. Vamos que vamos. Vamos fazer. Eu vou fazer. Acho que eu vou fazer. Pior que não vai ser 100 bonés, porque eu quero 10 para mim. Quero 10 porque eu quero dar de graça para algumas pessoas. Meus amigos, próximos, sabe? É, tem duas seguidoras aí. Sempre tá lá junto comigo, sempre estão comentando, sempre estão nos inbox, me dando ideias, acompanhando minha vida. Quero presentear elas, sabe? Acho que vou fazer isso. Vou correr atrás. Gostei. Deixa eu perguntar. Eu preciso perguntar primeiro para a organização. Tomara que dê certo, mas eu vou fazer isso. Você vai ver. Dentro de 3 meses, ó, hoje é outubro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, final de janeiro para início de fevereiro, vocês vão ver, eu vou lançar um e-book de ideias criativas, um e-book barato, ideias criativas. Eu não vou vender como se fosse tipo, ó, galera, isso aqui vai mudar a sua vida. Não, eu vou falar, olha, paga um valor simbólico, vocês vão receber esse e-book. Tá? R$10. Pra te dar umas dicas, ideias criativas de vários ramos. Né? Pra ajudar. Ajudar a minha escritora. Pra ajudar a minha estagiária de letras a pagar a faculdade. Isso. Porque é isso que eu vou... É uma pessoa assim que eu vou contratar. Fechou. Não quero ganhar dinheiro assim, dessa forma. Quero ajudar as pessoas. E eu acho que é uma maneira de ajudar. Gostei. Tem. Tá vendo como o Facebook me ajudou? Isso veio de Facebook, hein? Todo esse processo de, poxa, como que a gente faz? Nananã, raciocínio. Novamente, eu quero reiterar. Se caso um dos palestrantes está ouvindo aqui, não acha que se você está vendendo o seu livro, eu tô achando ruim. Não, cada um tem sua estratégia, tá? Respeito o trabalho de todo mundo. Menos os pilantras. Menos os picareta. Cara, pilantra. Não gosto. Eu sou muito contra. Mas, é isso. Com apenas um post que me inspirou a chegar a fazer um negócio realmente que nunca tentei botar realmente mão na massa. Vamos provar que funciona. E se não funcionar, eu vou aprender minha lição e eu vou conseguir melhor depois. É isso aí. Valeu. Ah, agora me empolguei. Então eu vou correr atrás. Eu vou desligar esse podcast, vou correr atrás e vamos ver se dá certo, tá bom? Eu mantenho vocês atualizados. Um ótimo dia. Grande abraço, grande beijo, muito sucesso, alegria nas suas vidas. Que venham positividade, tá? De dentro para fora, de fora para dentro. E se você está passando por uma crise, uma dificuldade, saiba que tudo tem fim. Coisa boa tem fim, coisa ruim tem fim. Tá? E abre um novo capítulo de algo novo. Abraços!